Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Você acompanha agora o quarto capítulo da série Virgulino Lampião, O Sertão Sem Lei.
Lampião foi o primeiro chefe do cangaço a aceitar mulheres no seu bando. E a pioneira foi Maria Bonita. Aliás, Maria do Capitão ou Maria de Déia, como era chamada em alusão à sua mãe, Dona Déia. Segundo a professora Germana Gonçalves de Araújo, o nome Maria Bonita não era usado no grupo.
Maria Bonita, na realidade, aparece em jornais a partir de 1937, eu acredito. Então, é uma fala da mídia, né? E todo mundo que a gente conversou, né, que foram pessoas que conviveram com eles de alguma forma, porque eram volantes, coiteiros, cangaceiros, como 25, todos eles, em unanimidade, diziam que Maria Bonita era uma moleca, né? Uma mulher que jogava bola com os cangaceiros, que imitava um doido quando chegava numa cidade para ninguém perceber quem ela era. Ela não tinha esse fator sedutor, né? Como a televisão e o cinema terminou retratando ela, né?
Neto do casal mais célebre do cangaço, Vera Ferreira destaca que Lampião e Maria Bonita conviveram durante um ano antes de passar a viver como marido e mulher.
Eles namoraram quando ele estava na região, ia ver minha avó, e namoraram por quase um ano, né? Foi quando a família dela foi muito perseguida, ameaçaram matar toda a família, queimada dentro da casa, que meu bisavô, o pai da minha avó, saiu, foi para Alagoas também, e ela disse, não, eu vou atrás de Lampião, e foi atrás do meu avô.
Dessa união nasceu Expedita, filha única do casal, que assim como os demais bebês do cangaço, não pôde ser criada pelos pais.
Minha mãe nasceu embaixo de um pé de umbu, né, no meio da fazenda Exu, lá em Porto da Folha. Então, com 21 dias, ela foi entregue para um casal de vaqueiros que meu avô perguntou ao dono da fazenda se tinha alguém na região que tivesse tido filho naquela época. É o casal Severo e Aurora. Meu avô mandou chamá-los, se apresentou e queria que ele criasse a minha mãe. Aí ele disse, capitão, eu não tenho condições, eu já tenho 11 filhos. Aí ele disse, onde come 11, come 12.
A chegada das mulheres no bando mudou a rotina dos cangaceiros. Germana Gonçalves explica como se dava a divisão de papéis no dia a dia.
O homem se ocupava muito dessas tarefas, de montar acampamento, fazer café, de ficar acordada a noite toda a servir de vigia. E a mulher, ela costurava, de alguma forma, tinham relações sexuais, né? A Dadá engravidou 6, 8 vezes, né? Impressionante. De alguma forma, ela mantinha essa ideia de que era possível se constituir uma família. Inclusive, pessoas de cidades por onde eles passavam diziam que, poxa, depois que as mulheres entraram no cangaço, a própria sociedade passou a ter menos medo deles.
Fazer comida no cotidiano nem sempre era uma opção viável. Vera Ferreira conta que isso era possível apenas em alguns locais mais seguros.
Quando tinha um momento de paz, Dadá mesmo disse que fazia a raiz do umbu, formava parecendo um jirimum, cozinhava carne ali dentro, que eles enterravam, né, por causa da fumaça, tudo. Feito índio, faz comida enterrada no solo, né, é no bafo.
Quando questionada sobre sua entrada no cangaço, muitas mulheres diziam ter sido raptadas, o que de fato chegou a acontecer em alguns casos. Mas boa parte delas, segundo o professor Frederico Pernambucano, foram mesmo atraídas pelo estereótipo de glamour que envolvia os cangaceiros.
Geralmente elas eram filhas de pequenos sitiantes ou pequenos fazendeiros, não é? E, em regra, elas se deixavam seduzir por aquela aura de herói que o cangaceiro desfrutava no sertão, porque ele era endeusado pela poesia popular, seja do cantador violeiro, do improvisador, do cego rabequeiro de pátio de feira, seja o poeta que gerava o folheto de cordel. E o cangaceiro tinha um traje muito imponente, porque sabia que daquele traje facilitaria que ele atraísse noviços para o bando, vocações para o bando, e também as mulheres.
Mulher de Corisco, um dos homens de confiança de Lampião, a costureira Dadá foi responsável por uma revolução na estética do cangaço, segundo Germana.
que utilizavam de uma linha, né, que era uma linha extremamente colorida, brilhosa. A partir do momento em que a cangaceira Dadá ingressa ao grupo, isso somente depois de 1931, ela propõe esse bornal, que eram as faixas dos bornais floridos e bastante coloridos. Essas faixas que ocupavam uma área significativa desse tronco, elas eram extremamente bordadas. O couro participava dessa aparência de uma maneira bastante pontual, no coldre, na alpargata, no chapéu, mas o cangaceiro não era encourado, né? Assim como o vaqueiro da época.
No próximo capítulo da reportagem Virgulino Lampião, O Sertão Sem Lei, tempos difíceis para o cangaço e a emboscada na Grota do Angico.
Você acompanhou reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.